Olá, eu sou Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. O Ministério da Saúde acaba de lançar um teste de triagem que pretende ajudar no diagnóstico de crianças que possam ter o transtorno do espectro autista. É um teste feito pelos pais nas consultas de bebês entre 16 e 30 meses de idade. Eles respondem várias perguntas sobre o comportamento do bebê e, caso haja alguma suspeita, a criança é encaminhada para um especialista. Eu converso sobre esse novo teste e sobre outros assuntos ligados ao autismo com a psiquiatra Maria Helena Roscoe e com a psicóloga Aline Abreu. Acompanhe os principais trechos da nossa entrevista. Eu queria começar perguntando para você sobre essa iniciativa do Ministério da Saúde, esse teste que vai, né, já está sendo feito com as crianças, com os bebês nessa idade. Em que isso é importante? O que isso é um avanço em relação ao diagnóstico do autismo? Quem gostaria de começar? Fica.
O teste é um teste de triagem. É muito importante a gente ter isso claro. Não é um teste de diagnóstico.
Sim.
É uma primeira triagem para ver aquelas crianças que precisam de uma atenção diferenciada e, eventualmente, vão ter um diagnóstico de autismo depois. A intervenção precoce é crucial para o desenvolvimento da criança, tá? Esse suporte diferenciado é crucial. Uma criança, por volta de 18 meses de idade, ela tem uma capacidade de brincar de faz de conta, que é o que vai dar suporte a linguagem, a um certo teatrinho que o social pressupõe, coisa que a criança com autismo não aprende de per si, ela não aprende espontaneamente, ela precisa de um estímulo a mais e às vezes consegue aprender isso por outros caminhos diferentes do que a criança típica aprende. Então, essa primeira triagem, o que esse teste vai trazer, basicamente é isso. Essa criança é capaz de brincar de faz de conta? Essa criança entende o faz de conta? É isso que é crucial, porque isso dá sustentação à linguagem. Qualquer palavra que eu falo, ela representa alguma coisa que está ausente, né? Então, trazer uma presença numa ausência. E o social pressupõe funções sociais, um teatrinho social que é muito importante. Tá?
Uhum. E, para além disso, essa triagem ela permite um alerta, porque nós todos, no dia a dia, leigos, nós não temos olhos de ver as dificuldades de fato dessa criança, porque muitas vezes vão ser muito sutis. Lá quando ela é bebê, quando ela é bem pequena. Então, uma criança autista, ela vai ter muita dificuldade de olhar nos olhos, ela vai ter muita dificuldade de atender a comandos, ela vai ter muita dificuldade de atender ao nome. E esses alertas, para quem é leigo, às vezes não fica tão explícito. Né? Quantas e quantas famílias já passaram por um pediatra e o pediatra falou: ah, não, você que está ansiosa, mãe, espera um pouco, seu filho vai falar. Que é esse parâmetro da linguagem que às vezes fica em atraso e muitas vezes cai na conta da mãe que está ansiosa. Então, acaba que a triagem é um jeito de operacionalizar essa informação de modo que todo mundo tenha olhos de ver isso que é um risco. Não necessariamente é um diagnóstico, né? Mas já indica a necessidade de uma atenção a mais e de uma intervenção que não implica em só dá para diagnosticar? Só dá para intervir se tem o diagnóstico? Não. Eu posso começar a intervenção precoce no sentido de gerar mais habilidade, gerar desenvolvimento para essa criança e mais à frente não chegar a fechar um diagnóstico, né? Eu prefiro pecar por excesso do que por falta em relação a isso.
Antes da gente continuar a nossa conversa, eu só queria mostrar um pouquinho para o nosso espectador, que está menos familiarizado com esse assunto, algumas informações sobre o transtorno do espectro autista. Vamos ver, olha só. O transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, afeta principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento. O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado em observações e relatos familiares. O censo de 2022 identificou 2 milhões e 400 mil pessoas com autismo no Brasil, o que representa 1,2% da população. A incidência maior é em homens que em mulheres. Hoje, o transtorno é classificado em 3 níveis, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O nível 1 de suporte é considerado o mais leve. A criança apresenta dificuldades em situações sociais e na linguagem e alguns comportamentos repetitivos e restritivos, entre outras características. No nível 2 de suporte, a criança com TEA tem um menor grau de independência, mais dificuldade em interações sociais e podem não fazer contato visual ou não expressar emoções. Já o nível 3 de suporte apresenta sintomas severos, com graves dificuldades na comunicação e comportamentos ainda mais restritivos. Raramente iniciam alguma conversa e reagem somente a abordagens muito diretas. Costumam precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida.
Aline, como é que é feito esse acompanhamento? Depois do diagnóstico, ele é acompanhado por profissionais de diversas áreas, né? E quais são os resultados esperados após esse comportamento, esse acompanhamento?
Então, nós temos vários tipos de intervenção, né, que são benéficas para as crianças autistas, que são terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia. E aí, muitas vezes, é o médico quem auxilia a família a se guiar pelas prioridades, porque muitas vezes não é possível fazer todas as intervenções ao mesmo tempo. E aí, na medida em que a gente faz uma avaliação dessa criança, define quais são as prioridades de tratamento dela e realiza uma intervenção apropriada, seja com a criança, seja com a família, seja com a escola, a gente consegue uma evolução muito significativa, né? E, inclusive, muitas vezes consegue transitar entre esses níveis de suporte que a gente está falando, né? Uma criança que, às vezes, inicialmente tem um nível 3 de suporte, ela, na medida em que faz um tratamento baseado em evidências, organizado, ela consegue evoluir para o nível 2 de suporte, para o nível 1 de suporte, muitas vezes. E aí, daí a importância desse tratamento ser o mais precoce possível, porque na medida em que eu tenho esse cérebro com mais abertura para modificações, para desenvolvimento, mais eu consigo que essa evolução aconteça com base nos tratamentos e na parceria com a escola e com a família.
Maria Helena, e os nossos sistemas de saúde, seja ele público ou privado, eles estão preparados para dar esse apoio, para dar esse acompanhamento, para esse tipo de evolução que a Aline está colocando?
Tem melhorado, sabe? Mas ainda precisa melhorar muito mais. A gente saiu de um momento em que haviam pouquíssimos profissionais no Brasil que entendessem de fato de autismo. Hoje em dia, o autismo é um tema assim, bastante difundido, mas talvez a gente tenha caído no extremo oposto de, às vezes, profissionais falarem do tema sem tanto conhecimento, sem tanto aprofundamento. E eu acredito que a gente tem sim condições de oferecer especificidade, de ser específico no que aquela criança, naquele contexto, naquele momento histórico dela, precisa, sem de uma forma inclusiva, que é a pessoa participando da sociedade. Então, eu acho que esse é o grande desafio, como ser o mais específico possível, intervir da forma mais específica que aquela pessoa precisa, aquele sujeito, né? Isso é fundamental no ser humano. Todo ser humano quer ser sujeito de si de alguma forma, e se a gente não reconhece isso, o risco é muito alto, né? A criança com autismo precisa de treinamentos, com certeza, precisa de aprendizado, com certeza, mas ela precisa que as especificidades dela, que o estilo dela, às vezes até o hiperfoco, que a gente use ele como meio de tratamento. Quer dizer, o interesse dele é uma ferramenta no tratamento. Né?
Maria Helena, como lidar com essas comorbidades que aparecem na criança que tem o autismo? Como essa questão, às vezes, da hiperatividade, da questão, eventualmente, de uma depressão ou de um excesso de ansiedade? Isso também é tratável? Isso também
Tem que ser, com certeza. Não tem tratamento, vamos dizer assim, medicamentoso para o autismo em si. O autismo em si é uma característica que a pessoa vai levar ao longo de toda a vida dela. O que que a gente pode fazer com as terapias é melhorar o funcionamento, o protagonismo dessa pessoa. E as comorbidades são muito frequentes. De epilepsia, transtorno bipolar, ansiedade, depressão. É muito frequente haver comorbidades. E a gente tem que estar atento a elas para poder intervir de forma adequada.
Bom, quer complementar?
Infelizmente, algumas vezes, essas comorbidades, elas aparecem como resultado do quadro de autismo que não foi bem tratado na infância. Então, essa pessoa chega na adolescência e está com um quadro depressivo porque ela não sabe como interagir. E na adolescência, isso é um desafio desenvolvimental, né? Saber ter amigos, saber interagir. E aí, como aquilo não foi trabalhado com ela antes, ela fica ansiosa, ela fica deprimida. E aí, às vezes, eu tenho a ansiedade, a depressão como a ponta do iceberg do tratamento que não foi bem conduzido.
E esse foi mais um podcast do Panorama. O programa completo sobre o novo teste de triagem para o autismo você encontra no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv, e também no YouTube. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.